minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
É 10h53. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler o contexto inteiro para a gente falar de um assunto, dando uma sequência, não sequência cronológica, mas uma sequência da Bíblia. Falamos lá do início do pecado, queda, e estamos tudo convergindo, trazendo ensinamentos para a família, né, que atingiu a família, queda, e Deus trouxe a redenção. Falamos de alguns assuntos ontem, os benefícios do projeto da reconciliação com Deus através de Jesus. E vamos trazer hoje alguns assuntos relacionados aos conflitos que são reais dentro dos lares. Vamos falar sobre a presença de Deus também na família. E diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. A beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela, se fazeis o bem, e não temeis nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, Uma palavra sobre isso, sobre o vaso mais frágil, lá do início também já fala sobre isso, Êxodo, capítulo 2, versículo número 17. Nós estamos falando de assuntos relacionados à família, sempre será sobre isso, e já desde o início nós falamos sobre origem, propósitos de Deus, a criação de Deus, objetivo de Deus ao instituir a família. Falamos da queda da pessoa humana e, consequentemente, que atingiu a família, os efeitos da queda, a redenção, os resultados da redenção. E agora vamos falar também sobre os conflitos que são reais e, quando não são tratados, e acaba se agravando, e as pessoas acabam vivendo uma vida de hipocrisia, não em conformidade com a palavra de Deus. É, eu usei esse texto aqui, falando sobre a vida de casados, e aqui Pedro ele traz recomendações que são bem parecidas com as instruções que Paulo dá lá em 1 Coríntios 11, mas Pedro se dirige em especial à mulher cristã, cujo marido ele não crê na mensagem de Deus e que ela deve ser sábia, como diz lá em Provérbios, mulher sábia edifica, não destrói. E o que se espera dela combina muito com o princípio em 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12, que diz: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas obras e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Então, maridos que possam ter alguma coisa contra as esposas, eles vão entender que pela conduta de vocês, das esposas, no Senhor, eles vão entender que vocês são servas santas separadas e que fazem tudo para a glória de Deus e que através da vida de vocês, eles também serão ganhos, com ou sem palavras, e Deus vai dar sabedoria a vocês. Isso não quer dizer que haja conflito, que nos versículos que se seguem, nós encontramos que a mulher deve ser tratada com respeito, não é? Deve ser tratada com muito respeito. E nós vemos aqui, já que é dada essa orientação, é porque já entre também cristãos havia de respeito, porque a mulher, como você já sabe, culturalmente, antigo e no início da igreja, era tratada como uma classe de segunda categoria. Então, os maridos deveriam tratar a esposa com ordem, com decência, tendo ela como um vaso mais frágil, sabendo que ela também vai herdar a mesma salvação. Então, quando há uma falta de um bom relacionamento entre marido e sua esposa, prejudica a vida espiritual de ambos. Aqui está se tratando do marido, mas se aplica também à mulher. Não é? Digo, a esposa. Quando ela não trata bem o esposo como deve tratar, a oração dela fica no teto. Se chegar ao teto. Então se aplica. Por quê? Quando há conflito, guerra, mágoa, não há perdão, aí as coisas ficam difíceis. Então os conflitos, eles são reais dentro de casamentos de ambos os cônjuges, mesmo quando eles são fiéis a Deus, são tementes a Deus. Então nós precisamos entender que os conflitos, eles acontecem, vão acontecer sempre. Aconteceu conflitos entre profetas, entre reis que o Senhor escolheu. Por certo, aconteceram conflitos com apóstolos e suas esposas, ok? Então casamento, ele é e deve ser ajustado, e nem sempre é fácil ajustar as ideias. Nem sempre é fácil, mesmo casamentos quando os pares temem e amam o Senhor. Porque o ser humano sempre foi difícil. Ninguém casa para ser infeliz. Alguém vai casar para ser infeliz? Viver uma vida insatisfatória, frustrante, de mágoa, se não tratar mal? Então toda relação a dois, conjugal, marido e mulher, é passível de conflitos e eles são reais. Então você precisa identificar e tratar esse conflito com total responsabilidade. E quando esses surgem, não há inocentes. Sempre tem uma parte de culpa. Ambos acabam contribuindo para que os conflitos apareçam. E assim ambos devem contribuir. Ambos devem, já que ambos têm uma parcela nisso, ambos também devem contribuir para a reconciliação, para que os conflitos sejam dissipados. Um em menos, como eu já disse, outros em um grau maior do que outro, mas todos acabam contribuindo. Então os conflitos eles vão surgindo de algumas coisas que deixam de ser observadas paulatinamente. Primeiro, os conflitos vão surgir pela inobservância dos parâmetros estabelecidos por Deus. Se Deus ele é o mentor, ele é o criador da instituição casamento, então ele tem então um manual para o casamento. Quando nós fugimos do manual, queremos fazer como é do ser humano, não ler o manual, e vai dar errado, o trem não dá certo. Na relação entre marido e mulher, temos que ter a presença de Deus, a obediência a Deus,
e a felicidade de Deus. Ok? Então, vejamos. Lembra-se de João 2:2? A Bíblia diz que foi o primeiro milagre de Jesus, bodas de Caná. Se o matrimônio ele não vai bem por algum motivo, seja qual for, mas aqui é muito difícil. Aqui nem Deus dá jeito. Tem gente que diz assim, aqui nem Deus dá jeito. Então você precisa se arrepender do seu pecado, porque incredulidade é pecado. Quando você fala, verbaliza ou pensa que nem Deus dá jeito no teu casamento, é porque você deixou de crer em Deus. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Então arrependa-se do seu pecado de incredulidade, dobre o seu joelho, chora aos pés do Senhor que Ele vai restaurar, vai te perdoar, tá bom? Então, se o matrimônio não está bem, uma das causas pode ser, a ausência da presença de Deus dentro de casa, dentro do par. Tem pessoas que vão para a igreja, estão pensando que está na igreja, isso é sinônimo de presença de Deus. Lê do engano. Aliás, muitos vão à igreja com certa frequência, mas Deus está longe da sua casa, Deus está longe do seu lar, Deus está longe do seu relacionamento com seu cônjuge. Lembra-se das bodas em Caná da Galileia? Nós observamos a importância da presença de Jesus. Foi convidado. Sem a presença dele, as coisas iriam se complicar. Sem a presença de Jesus, não haveria milagre, porque Senhor é o que faz o milagre. É o Senhor que torna a dar alegria. O homem casa bem intencionado, desejoso de uma vida satisfatória, feliz, e posteriormente descobre que não é bem assim. E as lutas chegam e vão chegar. Os problemas surgirão, ajustes estão complicados. Ele acaba tentando sozinho solucionar esses ajustes em várias áreas, incompatibilidade, egoísmo, finanças, intimidade sexual, todas essas coisas precisam de ajustes. E quando você quer fazer sozinho, a coisa não funciona. A presença de Deus se faz necessária. Sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, nada podemos realizar. Os noivos do casamento, em que Jesus estava no dia do matrimônio, dia das bodas, já começaram a desfrutar da ação da graça de Deus em suas vidas, pois o vinho acabou e isso é vexatório. Foi a presença de Jesus naquele casamento que socorreu-os. Deus só fez e só se faz presente em casamentos quando ele é convidado. Você tem convidado Jesus para o seu casamento? Ou as suas ações têm impedido que ele entre no seu coração e, consequentemente, dentro da sua casa? E esse convite deve ser feito pelo casal. É o que espiritualmente chamamos de casamento a três. Comparado a um cordão de três dobras, lembra? Lá em Eclesiastes, que não se arrebenta com facilidade. Eclesiastes 4:12. Então, a presença de Deus no matrimônio proporciona privilégios, bênçãos. E o Senhor quer te abençoar. Jesus veio para isso. A bênção que nos dá a comunhão com o Senhor, com o Pai, a reconciliação só por Jesus. E tantas outras bênçãos que nos é dado pela presença dele. Pela presença de Jesus, a aceitação do Senhor Jesus, o seu comando, sua palavra nos dá o perdão dos nossos pecados, nos dá direção, primeiro pessoal e depois direção dentro da família. Glórias a Deus! Direção em conduzir o filho na educação espiritual, na educação secular, no convívio, nas boas maneiras, bons modos, tudo isso faz parte e o Senhor vai dar direção para tudo isso. Toda a família vive constantemente tomando decisões. É ou não é? Vou morar para onde? Vou viver aonde? Onde trabalhar? Quantos filhos? Onde eles vão estudar? O que comprar? Todos os dias temos que tomar decisão relacionada à nossa família. E nem sempre há convergência, nem sempre há unidade nas decisões. E aí que vem a graça da presença de Deus e, consequentemente, a submissão à sua vontade emanada da sua palavra, que permitirá que o acerto das decisões, elas venham sempre daquele que determina, aquele que olha e diz assim: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. É claro que se você aplica pessoal para a sua vida pessoal, sua vida com Deus, mas também para a sua família. Você já imaginou? Quando você se desviar, você, pai, mãe, você como família, você como cabeça de um lar, quando se desviar para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra. Mas você está próximo de Deus. A presença de Deus é notória na sua vida para que você possa ouvir Deus falar que você deve tomar esta ou aquela direção. Deus quer falar com você hoje. Olha, este é o caminho. Este aqui é o caminho. Andai nele. Então, a presença de Deus nos conflitos nos traz direção, reconciliação, milagres, maravilhas. Além do que, nós já sabemos que traz proteção. Deus é escudo. Deus é escudo. Nós lemos em várias partes da Bíblia que ele é o escudo. A palavra é um escudo para todos aqueles que nele confia. Então, você quer sua família blindada, protegida, então a presença de Deus vai proteger você. É impossível a um lar onde a presença de Deus seja valorizada, desfrutada, cultivada, ser destruído. É impossível! Não estou falando aqui de soberania de Deus. Tem casamentos que um parte na frente do outro, até mesmo na jovialidade. Isso não quer dizer que é problema. Dentro da economia de Deus é uma bênção. Então a presença de Deus o torna imune a lutas e não torna você imune às lutas e provações, mas você será vitorioso. Um casal cheio do Espírito Santo tem a proteção de Deus. Lembra-se, estando no centro da vontade de Deus, nada nos acontecerá sem a proteção do Senhor. Deus, ele é escudo. Deus, ele é escudo. Sem universalizar alguns versículos, principalmente no Antigo Testamento, mas se aplica também. O anjo do Senhor acampa-se em volta daquele que o teme e o livra. O anjo do Senhor acampa-se em volta da minha família, dos meus filhos, dos meus negócios, das minhas coisas, do meu coração, da minha fé. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É isso que nós temos quando Deus está conosco. O Emmanuel, Deus conosco e Deus na nossa família. E também diz a Bíblia que o Senhor nos sustenta. Hoje, mais do que nunca, na fase crítica, economicamente falando, que o mundo passa, principalmente aqui o nosso Brasil, por causa da corrupção, da cúpula que não segue a Deus, nós vemos mais do que nunca hoje Deus sustentar não só a nossa fé, a nossa vida espiritual, mas também nos dar sustento para o dia a dia, emprego, suprimento, pão, sim, o pão para a nossa mesa, o pão material para o nosso físico. Então, Deus nos dá primeiro sustento espiritual, a presença dele sobrepuja todas as demais coisas, mas ele também, ele abre portas, ele faz milagres, ele manda anjos, pessoas, servos e servas para socorrer a cada um de nós. E o nome dele em tudo será glorificado. Então, a presença de Deus, ela é vital nesse momento que estamos passando de recessão, desemprego, onde as coisas faltam literalmente. Quantos lares estão vivendo agora assolados por esse fantasma do desemprego, não poder honrar compromissos, dívidas? Um homem de Deus disse: fui moço, e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em Jesus. E aqui Paulo, eu quero aqui só reiterar que aqui Paulo, em Filipenses 4:19, ele sempre dá um enfoque espiritual, mas aqui Paulo fala de provisão material também. E nós não somos radicais, como nós pregamos toda a Bíblia e nós somos alvo da graça do Senhor também, que ele também supre necessidades materiais, enviando socorro de um jeito ou de outro. Ele envia o socorro. Então, quando você tem a presença de Deus, você tem tudo. Tem direção, tem proteção, você tem sustento, você tem alimento do maná do céu, do pão da vida, você tem orientação, você tem refrigério, você tem paz, você tem capacidade, sabedoria, discernimento que o Espírito Santo nos dá para vivermos em família harmoniosamente, harmoniosamente. Todas essas coisas você tem pela presença de Deus. Nós vamos falar mais ainda, depois da presença de Deus, você sabe que Deus está contigo, mas outra coisa que é necessário fazer para que além da presença de Deus você receba a bênção de Deus. Você recebe não só a bênção pela presença, mas muito mais ainda quando você obedece. Obedece Deus quando Ele fala com você. Combinado?